São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 20 de abril de 2023, dia do diplomata, é dia da maconha, dia do disco de vinil, dia da língua chinesa e dia do reconhecimento de voluntários.
Esta é a edição de número 14.184 da Hora da Notícia.
A apresentação de João Moreira Filho
e Daniel Palma.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Total Drogalita.
O sol marca presença. O tempo segue firme. A temperatura está em elevação moderada. Os termômetros estão marcando 23 graus.
Quero um atendimento de primeira. Drogaria Total, Total, Total.
A Drogaria Total Drogalita tem sempre ótimas ofertas. Ouça só: Cimegripe 20 cápsulas, R$ 8,49. Toalhas umedecidas Bebê Fofinho, 140. Pague 100 por apenas R$ 8,99. Sabonete Dove, 90 gramas, R$ 3,99. Creme dental Colgate, máxima proteção anticárie, 90 gramas, R$ 3,90. Agora, com novo horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 403. WhatsApp 999-648-940. Drogaria Total Drogalita, barato de verdade é aqui.
Drogaria Total.
E atenção, a Drogaria Total Drogalita aos sábados fica aberta das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. Vídeo de 8 de janeiro derruba ministro do governo Lula.
A Índia passará a China como o país mais populoso.
Preço médio do carro zero quilômetro no Brasil dispara nos últimos anos.
Operação apreende 10 jovens suspeitos de estimular ataques nas escolas.
Levantamento revela aumento na falsificação e pirataria no Brasil.
Um em cada três pais diz que a vacina da Covid não protege os filhos.
Setor de motos tem o melhor resultado em 9 anos.
Rogério Ceni deixa o São Paulo. Dorival Júnior está chegando.
No futsal, taça regional. Dois jogos hoje no Babi Barione.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E daqui a pouco nós vamos entrevistar o Sargento Ferraz, falar sobre o trabalho da Polícia Militar em nossa cidade. Amanhã é feriado, hein? Dia 21, Tiradentes. Comércio lojista fechado, bancos, lotéricas fechado. Farmácias de plantão e, claro, supermercados que têm um alvará especial. Mas amanhã nós teremos o recolhimento do lixo doméstico normal. A empresa estará passando nos bairros, como passa a sexta-feira, estará recolhendo o lixo normal. Setores municipais funcionam hoje, depois só reabre na segunda-feira.
Dando uma comentada, João, amanhã algumas lojas do comércio com alvará especial vão abrir, viu? É a informação que nós temos.
Certo. E o comércio, no sábado, o comércio logístico estará funcionando até às 15 horas.
Policiais de vários estados brasileiros apresentaram, nesta última quarta-feira, 10 adolescentes em cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilo de dados. Os adolescentes têm entre 11 e 17 anos e estão sendo investigados pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia também ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de incorrerem lerem aí os artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento. As apreensões ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e também no Paraná e em Santa Catarina e em Pernambuco. De acordo com o Ministério da Justiça, a Segurança Pública, as investigações que resultaram na deflagração aí da Operação Escola Segura começaram após os ataques da Escola Infantil Cantinho Bom Pastor em Blumenau, em Santa Catarina, em 5 de abril. Um homem de 25 anos, que está preso e já respondendo aí pelos crimes na Justiça Catarinense, invadiu a creche com uma machadinha e matou 4 crianças, outras 5 tiveram ferimentos.
E sábado nós teremos forró no Trucão 2, forró da Velha Guarda com a banda Horizon. Você que gosta de dançar, tá aí. Sábado tem forró no Turcão 2. E sábado, dia 22, nós teremos também o Bazar da Pichincha da Casa de Estudos Espírita Chico Xavier.
O ministro chefe de gabinete da Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, pediu demissão na tarde de ontem após divulgação de vídeo que põe em xeque a atuação do órgão durante os ataques de 8 de janeiro. As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, obtidas pela CNN Brasil, Gonçalves Dias circula pelo terceiro andar antigabinete da Presidência da República, enquanto o vandalismo ocorria em outro andar, no andar de baixo. Algo que quem assistiu aí a televisão, nas redes sociais, uma coisa meio que esquisito, mas uma semana após a invasão, o governo havia apresentado material editado com cenas da depredação.
Hoje, quinta-feira, as equipes estão recolhendo galhos no centro, no Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizã, Jardim São Miguel, no bairro São Guilherme, Jardim Bandeirantes e no Jardim Canaã.
Combinado com o Savegnago, mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas.
Contra filé, friboi, peça inteira, vácuo, quilo, R$38,90. Frango inteiro, congelado, Itabon, quilo, R$7,45. Patinho bovino, quilo, R$34,90. Assim, bovino sem osso, quilo, R$24,80. No cartão Savegnago, R$23,80. Coxa e sobrecoxa de frango com osso congelada Copacol, quilo, R$7,90.
Tá combinado com Savegnago. Entre no site e saiba mais.
Você que reside nos bairros próximo à Avenida Antônio Forsatti já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira algumas ofertas. Diclofenaco, gel, R$6,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, R$17,89. Loção Nívia, hidratante 400ml, R$19,90. Fralda Baby Sec, Ultra Sec, R$34,90. Desodorante Rexona, aerosol, R$12,99. Drogaria Total Avenida, na Avenida Antônio Forsatti. Atenção, a Melo Engenharia, em agradecimento à excelente procura no evento da Praça Central deste final de semana, estende a promoção da documentação gratuita do Residencial Mediterrâneo para esta semana. Vá até a Imobiliária Primos e aproveite esta promoção. E mais, nesta sexta-feira, feriado, dia 21 de abril, a Imobiliária Primos vai estar de plantão das 9 horas da manhã até o meio-dia. Aproveite, Residencial Mediterrâneo, você realizando o sonho da casa própria.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cerveja.
cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato, WhatsApp 16 991 37 49 48, 16 991 62 48 14.
Grandes ofertas da Pisolar para você. Porcelanato Vilagrês, 60 por 60. Acetinado, retificado, R$46,90 o metro quadrado. Argamassa Botomassa, porcelanato interno, R$23. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$429. Piso Viva, 58 por 58, R$19,90 o metro quadrado. Bacia em Cepa, tema, R$359. Grandes ofertas para você da Pisolar. Na rua Ananias de Carvalho, esquina com o Mausoléu da Menina Isildinha. Pisolar, telefone 3242-4700.
Papel higiênico milho e folha dupla, R$15,90. Óleo Vila Velha no cartão amarelinha, R$5,69. Hambúrguer Resende 56 gramas no seu amor, R$0,99. Assim bovino quilo, R$23,90. Alcatra com maminha bovino quilo no cartão amarelinha, só R$33,90.
Clube de desconto seu amor, cadastre-se e aproveite!
Estourou, ganhou! Nas compras acima de R$300, estoure um balão e ganhe um brinde na hora. Não fique de fora dessa. Estourou, ganhou! Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
São 11 horas mais 12 minutos, nós estamos recebendo o Sargento Ferraz, da Polícia Militar, para falar com os nossos ouvintes também. Sargento Ferraz, bom dia.
Bom dia, mais uma vez, os ouvintes da Rádio Cultura. E a gente nunca deixa de agradecer aí sempre os microfones, né, abertos, para a gente estar esclarecendo alguns fatos da população montealtense.
Levar as informações. Como é que estão os trabalhos da Polícia Militar?
Mas não param, né? Eu não vou aqui só falar Polícia Militar, a GCM, incansavelmente nas escolas, né? A Polícia Civil também fazendo as solicitações, as investigações, solicitando os mandados de prisão. E a gente não está parando, não. Sempre, né, vou insistir sempre, contando sempre com o apoio das pessoas de bem, denunciando, acionando a Polícia Militar, muitas vezes da forma correta.
Certo. Nós tivemos nesses dias aí três prisões, né?
Isso.
Cumprindo mandado de...
Isso, nós tivemos mandado de prisão. Até um fato curioso, uma ocorrência nossa de acidente de trânsito ali pela Avenida Antônio Forçati. Acidente de trânsito, normal. O policial foi atender o acidente de trânsito e, obviamente, nós pesquisamos as placas dos veículos e as pessoas envolvidas. E uma das pessoas envolvidas estava constando com um procurado pela justiça. Então, a pessoa, além de bater
sem
o carro...
Sem querer,
acabou sendo levado para a delegacia. Mas, interessante os ouvintes entenderem que não é porque, às vezes, a pessoa está constando procurada que ela vai ficar presa. No caso dele, era um procurado em regime aberto. Quando isso ocorre? Quando a pessoa tem uma audiência no fórum e não vai assinar.
Certo.
Não, deixa de cumprir alguma. E o juiz, ele acaba expedindo um mandado de prisão para a pessoa ir até a delegacia e tomar ciência de que, olha, você não foi assinar, você não foi em audiência. A partir dali, o próximo talvez possa ser para um regime fechado. Então foi um mandado de prisão em regime aberto, mas o rapaz teve que ser conduzido até a delegacia, pois no sistema do Estado todo constava como procurado. Lá na delegacia ele tomou ciência de que ele deve comparecer no fórum para regularizar a sua situação junto à justiça. Aí ele é colocado em liberdade, mas não deixa de ser uma pessoa que estava procurada pela justiça. E um outro procurado, aproveitando, nós fizemos ontem pela rua São João um rapaz que é conhecido tanto pelo nome como pelo apelido de executar diversos furtos pelo município, inclusive no cemitério municipal. A Polícia Militar já levou ele para a delegacia algumas vezes, a GCM já levou ele para a delegacia inúmeras vezes, e desta vez saiu o mandado de prisão pelo artigo 155, que é o crime de furto.
Ótimo.
E ele foi levado para a cadeia pública de Pradópolis, posteriormente ao centro de detenção provisória de Itaiúva, onde lá ele estará cumprindo aí a sua pena pelos crimes de furto. Nesse momento, o juiz acaba analisando a quantidade de furto que a pessoa é indiciada e agora sim ela é presa. Às vezes são vários furtos simples, né? Furtos simples que a pessoa não tem dificuldade, acaba levando coisas de menor potencial, de menor poder aquisitivo, vamos assim dizer. mas o juiz acaba somando tudo e vendo que essa pessoa, para viver no meio da sociedade, não tem condições.
Certo. Muitas pessoas, por exemplo, acidentes, não fazem boletim de ocorrência, as partes se acertam. Nós vimos aí na rede social um assalto que foi realizado na avenida aqui, o William Sestari. Mas a gente não pode nem divulgar, porque a gente não tem um detalhe, a gente divulga baseado no boletim de ocorrência. Não é importante fazer o boletim de ocorrência, sargento?
Vou ser sincero para todos os ouvintes, né? A Polícia Militar tomou ciência deste fato através de redes sociais.
Nós também.
Que acabaram chegando até nós, as redes sociais. E o interessante é que não foi nem pela suposta vítima, né? O fato, para as pessoas entenderem, talvez muitos montealtenses já tenham visto isso nas redes sociais, narra a situação de um senhor, de um rapaz que estava dentro de seu veículo, e causa estranheza a forma como talvez tenha acontecido o fato, né? Que ele narra que ele estava sob forte chuva, né? Estava chovendo muito, e duas motocicletas, né, acabaram encostando próximo ao veículo. Ele talvez entendeu que eram amigos dele, mas por isso que eu falei para o senhor, causa muita estranheza isso. Baixo de chuva, moto de vidro bateu no vidro, que ele narra, né, o que está nas redes sociais. Ele abre, abaixa o vidro do carro dele mesmo, embaixo sob forte chuva, como ele mesmo diz. De repente é anunciado o assalto, o pessoal leva o carro dele, de repente abandona próximo à entrada de um bairro, acredito que seja San Remo.
Segundo ele, o carro tem um sensor, né?
Isso, que teria um sensor, um dispositivo que acaba bloqueando.
Isso mesmo.
E beleza, ele até narra que um vizinho também viu esse veículo passando, já apresentando algumas falhas, talvez por conta desse sensor. Posteriormente ele vai lá, recupera o veículo, vai embora para casa e está tudo certo. Quer dizer, em hipótese alguma, a Polícia Militar tomou ciência pela parte da vítima. Ele até alega que o aparelho celular dele foi junto no veículo e posteriormente talvez até foi localizado junto no veículo. Então a gente fica chateado porque a Polícia Militar, Polícia Civil, própria GCM, ninguém tomou ciência desse fato. E é interessante, caso isso ocorra novamente, espero que não, mas caso isso ocorra novamente, assim que a pessoa tiver condições, é importantíssimo relacionar o 90, ligar, explicar a situação, onde foi, as características, para quê? Polícia Militar, GCM, Polícia Civil, consigam patrulhar, investigar ou abordar pessoas naquela situação, naquelas proximidades. Né? Eu realizo um planejamento de policiamento para os policiais militares, tendo em vista os locais que são tidos como locais de ocorrência. Agora, se o Estado, o polícia, não fica sabendo onde está tendo ocorrência, eu entendo que aquele local ali está tranquilo. E a Polícia Militar ficar sabendo de fato através de redes sociais não é a forma correta. Então a pessoa deve sim estar procurando a justiça, mas como eu disse, é um crime que nos causa estranheza. Sai muito, mas muito.
Será que foi
fora.
Medo da vítima, sargento, de não falar nada?
Então, mas a gente não conseguiu, nós não conseguimos nem contato com a vítima, né? Em hipótese alguma, não conseguimos mesmo. Causa muita estranheza o fato de estar chovendo muito, motocicleta bater no vidro, o indivíduo abaixar o vidro. A gente sabe que bandido é um pouco preguiçoso, né? Bandido é um pouco preguiçoso, eles não gostam, tem muita dificuldade não. E nós temos até um jargão de que quando chove, o melhor policial é a chuva. Porque choveu, os crimes vão lá embaixo, o bandido
diminui muito,
bandido
ou não tem nada.
Ele não quer ter dificuldade, ele não vai conseguir fugir, ele vai ter dificuldade na ação.
E além disso, fazendo o boletim de ocorrência ajuda na estatística também.
Poxa,
da segurança, não é isso?
Ajuda eu a planejar o meu policiamento.
Claro que
como
ajuda.
Como que eu vou planejar o meu policiamento? Pensando aonde eu devo estar patrulhando para evitar crimes, porque ali tem um alto índice de crime. Ou aconteceu um, ou aconteceu dois. Agora, se eu não sei que determinado bairro aconteceu tal fato, eu vou colocar o policiamento lá também, óbvio, mas a minha prioridade, né, que eu até falei em outras entrevistas, né, a trabalhar com prioridade, com responsabilidade, com inteligência. Olha, se eu estou tendo crime em determinado bairro, determinado horário, por que não deixar a viatura naquele bairro, naquele horário? Mas para isso eu preciso estar sabendo.
Como vai ser a operação nesse feriado prolongado?
Não param, né? Nós temos aí já hoje iniciando grandes operações, até o popular fecha quartel, né? No estado todo aí, as pessoas que forem viajar possivelmente serão fiscalizadas, né? Quer por trânsito, quer pessoalmente, Polícia Militar toda na rua também passando por esse feriadão. Estamos passando por esse período agora de abril, nós tivemos dois feriados prolongados, né? Sexta, sábado e domingo. E agora também a partir de amanhã já é feriado. Polícia Militar não para, Polícia Militar, hospital, GCM são órgãos
feriado,
aí que não param.
Feriado, festa, bafômetro. Vocês estão fazendo esse trabalho de bafômetro?
Sim, em algumas situações nós fazemos o bafômetro em casos de ocorrências, né? Os bafômetros, são muito utilizados pela Polícia Militar Rodoviária. Então, as pessoas que vão entrar na cidade, sair da cidade, talvez um deslocamento simples daqui para Aparecida de Monte Alto, distrito aqui, né?
Isso.
Entre ida e volta, possivelmente, talvez encontre ali. Dentro da cidade, é possível que tenha alguns pontos de fiscalização. Nós chamamos de Operação Direção Segura, né? ODSI, já tivemos várias. E é possível que tenha, assim, a utilização de bafômetro. Agora, na cidade, é possível. Na rodovia, já posso admitir aí que é certeza.
Com a sua experiência, quando a polícia está realizando aí blitz, não fuja, né?
Não.
Mesmo eu esqueci meu documento do carro, meu documento e tal, para.
Muitas das vezes, eu vou ser bem sincero, assim, aos ouvintes. A polícia militar, ela vai orientar. Obviamente que tem todas o mecanismo ali, as notificações para fazer as multas. Mas muitas vezes o policial acaba avisando. Mas às vezes a gente fala que a pessoa pede para ser multada. Por quê? Ela está errada, mas ela quer fugir, ela quer mentir, ela quer contar uma história, ela esconde documento, ela faz de tudo e fala, poxa, o policial está lá, talvez para orientar, na maior da boa vontade, fala, poxa, tudo bem, você cometeu isso, foi uma falha, um esquecimento, alguma coisa do tipo. Mas a pessoa ali vendo uma quantidade de história e fala, nossa, aí a gente nota claramente que a pessoa está querendo mentir. Aí...
É, principalmente um motociclista. Ui, eu estou sem documento e ele acaba entrando na contramão, subindo na calçada, colocando em risco a própria vida, sargento.
Ó, interessante, vamos falar da forma legal. A pessoa saiu de casa sem CNH e sem o documento da moto. Está correto, mas saiu sem nada. Esqueceu a carteira. O popular esquecia a carteira. Pessoal, hoje a polícia militar ela consegue pesquisar se a pessoa tem CNH, se a placa da moto. A placa da moto está lá, é simplesmente vai pesquisar. Mas, pelo amor de Deus, a pessoa precisa saber o CPF, o RG dela, pelo menos, né? O policial militar conseguindo pesquisar não vai ser multado por falta de documento. Hoje não, mas existe a possibilidade do nosso sistema estar fora do ar. O policial militar, ele pesquisa pelo celular dele, né, do celular da polícia militar, ou pelo rádio. O policial pega o rádio lá e pesquisa com o Copom, lá onde as pessoas ligam 90. Trazendo os dados, eu vou pesquisar o RG aqui do João Moreira. Pesquisou os dados do RG do João Moreira, diz que ele é habilitado na categoria A, na categoria B, até 2024. Legal, vai embora. Ah, mas ele está sem CNH. Hoje, a Polícia Militar conseguindo pesquisar, isso não vai gerar multa. A Polícia Militar não conseguindo pesquisar, vai gerar notificação. Porque nós trabalhamos com sistemas que podem, a qualquer momento, sair fora do ar.
E a falta então... do cinto, sargento?
Ah, não, aí é multa. Aí, esse eu não tenho esquecimento.
Mas tudo bem. Ó, João Moreira está ali. Alô, tudo bem?
Celular.
Estou dirigindo com o celular, e daí?
Responder bem fácil, caneta. Aí será notificado. Mas, explicando essa situação, muitas pessoas às vezes esquecem um documento e entram em situação de desespero. Pessoal, policial militar conseguindo pesquisar, você vai ser ali pesquisado, o seu veículo, olha, o veículo está licenciado. Esqueci lá o João Moreira, esqueceu a carteira, pesquisou o RG dele, viu que a habilitação dele está em ordem, vai ser liberado e vai ser orientado.
Sargento Ferrar, nós estamos recebendo aqui, né, a nossa prefeita Maria Helena. Mas a cidade está com sensação de mais segurança.
Muito mais.
Maria Helena, bom dia.
João Moreira, bom dia. Daniel, bom dia. Sargento, muito obrigada aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Um abraço muito especial aos nossos irmãos Distrito Ibitirama, Zona Rural, acabando de passar pelos departamentos aí. Hoje, o tão falado dia 20, né? Ai, não vamos mandar as crianças para as escolas. E justamente o contrário. As nossas crianças vestidas de branco. Quero deixar um abraço especial a todos da Escola Juventina. Parabenizar pela iniciativa, fizeram um café da manhã para acolher os pais, Daniel, coisa mais linda,
bacana, hein?
Bexigas brancas e discutindo os próprios alunos do Grêmio. Gente, eu fiquei assim, eu estou em êxtase de ver a alegria daquele Grêmio que teve três propostas, uma caixa onde eles vão deixar as sugestões. Eles pediram uma palestra para a Secretaria da Educação, onde falava a respeito da questão do bullying. E agora, a próxima palestra falando sobre fake news. Isso, iniciativa de alunos da Escola Juventina, do Grêmio.
Iniciativa de fazer isso.
Iniciativa de fazer isso. Se você conversasse, Daniel, com as nossas crianças, você viu o entusiasmo deles em fazer da escola um espaço melhor. Então, parabéns a todos da Escola Juventina, realmente um trabalho maravilhoso, da direção, da coordenação, dos funcionários, dos professores, das nossas crianças. Mas eu quero deixar um abraço muito especial a toda a nossa comunidade, porque o pessoal realmente acredita no trabalho da prefeitura, da polícia, da segurança, ótimo, da educação. Isso é muito importante. Então, as nossas crianças estiveram lá. tomar um café da manhã com a família, mostramos o quanto é perigoso esse celular na mão da criança, né? Porque se o adulto entrou em pânico por uma mensagem de celular, imagina uma criança, né? Nós que somos adultos, né? Que somos os cuidadores... Passei também pela Escola Oraildes, né? Quero deixar um abraço muito especial a todos da Escola Oraildes, diretor, coordenador, todos os nossos funcionários, os nossos alunos, também com roupas brancas, com bexigas brancas, demonstrando aí todo o trabalho realizado para que se tire essa venda dos olhos das pessoas em se falar realmente de medo da questão de segurança.
Eu volto a falar com a prefeita já já, para encerrar, porque eu sei que você tem um compromisso, ô Ferraz. A carteira digital, através do celular, é válida, né?
Sim, através do celular, normal. Pelo aplicativo, né?
Pelo aplicativo.
Carteira digital, não foto da CNH.
Certo, né? Carteira digital.
Uhum. E só complementando o que a prefeita comentou, estive agora de manhã também passando para a Escola Raul.
Isso.
Escola da Senhora, cheguei lá, fiquei maravilhado pelo diretor, professor Gustavo. Estava lá com os alunos no pátio cantando o hino nacional.
Isso.
O hino de Monte Alto. Depois cantaram uma canção da paz lá.
Civismo.
Maravilhosamente. Falei, poxa, que maravilha. E lá estava o GCM Barbosa.
Barbosa
estava lá tomando conta daí todo o cuidado da prefeitura com as escolas. Obrigado, foi fruto daquela reunião nossa.
Uma reunião num sábado.
Um sábado aí.
Né? Quando, isso 10 que eu,
horas da manhã.
10 horas da manhã.
Uma reunião aqui.
Então a gente precisa, João Moreira, tranquilizar a nossa população. Eu acho que não é só a questão de sensação de segurança, é realmente um trabalho diferente que tem sido feito da parceria da Prefeitura, Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e principalmente com a sociedade. Agora eu sinto no meu coração que a sociedade engajou com a gente. Então agora nós vamos, porque a gente está recebendo um monte de denúncias que a gente recebe, a gente tem passado, todas elas estão sendo averiguadas. Então, assim, João, tem sido um trabalho muito produtivo. Recebemos várias mensagens de outras cidades, inclusive, parabenizando, de entidades, essa questão de nós termos um guarda municipal em cada uma das nossas escolas. Eu sou mãe, Daniel é pai, João Moreira, exatamente. O senhor também é pai.
Não é fácil, hein? Não é fácil.
Foi um trabalho...
Já sou avô também.
O senhor é avô, né, Moreira? Então, eu falo assim, a ideia justamente é essa, é que os pais possam ir trabalhar entendendo que nós estamos cuidando do bem mais precioso que eles têm, que é a criança.
Sargento, muito obrigado pela sua presença, viu?
Obrigado.
Continue fazendo esse bom trabalho com a sua equipe. E pode contar sempre com o apoio da Rádio Cultura, que é a parceira de vocês.
Eu fico sempre agradecido e sabendo sempre, onde tiver uma viatura da Polícia Militar, viatura da GCM, ali está tendo a questão da segurança. Seja onde estiver esta viatura da Polícia Militar, em qualquer lugar, que seja até na frente da casa do próprio policial militar, que também tem família, tem que dar assistência familiar. Onde está a viatura ali, ou o GCM que foi lá na sua residência, não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas questionam, poxa, mas a viatura está na frente do policial, que bom. Né? Aquele bairro ali, onde ele mora, ali está sendo policiado. Tá? Então estamos sempre à disposição.
Bom trabalho, daqui a pouco eu vou voltar a falar com a prefeita Maria Helena.
Você que reside nos bairros próximo à Avenida Antônio Forsatti já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira algumas ofertas. Diclofenaco, gel, R$6,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, R$17,89. Loção Nivea, hidratante 400ml, R$19,90. Fralda Baby Sec, Ultra Sec, R$34,90. Desodorante Rexona, aerosol, R$12,99. Drogaria Total Avenida, na Avenida Antônio Forsatti.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814.
Isso vai, é a qualidade. Vem, Aparelhinha Supermercados.
Papel higiênico Mili folha dupla, R$15,90. Óleo Vila Velha no cartão amarelinha, R$5,69. Hambúrguer Resende 56 gramas no seu amor, R$0,99. Acém bovino quilo, R$23,90. Alcatra com maminha bovino quilo no cartão amarelinha, só R$33,90.
Clube de desconto seu amor. Cadastre-se e aproveite.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Estourou, ganhou! Nas compras acima de R$300, estoure um balão e ganhe um brinde na hora. Não fique de fora dessa. Estourou, ganhou! Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra azul.
Atenção, a Melo Engenharia, em agradecimento à excelente procura no evento da Praça Central deste final de semana, estende a promoção da documentação gratuita do Residencial Mediterrâneo para esta semana. Vá até a Imobiliária Primos e aproveite esta promoção. E mais, nesta sexta-feira, feriado, dia 21 de abril, a Imobiliária Primos vai estar de plantão das 9 horas da manhã até o meio-dia. Aproveite, Residencial Mediterrâneo, você realizando o sonho da casa própria.
Grandes ofertas da Pisolar para você. Porcelanato Vilagrês, 60 por 60. Acetinado, retificado, R$46,90 ao metro quadrado. Argamassa Botomassa, porcelanato interno, R$23. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$429. Piso Viva, 58 por 58, R$19,90 ao metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$359. Grandes ofertas para você da Pisolar. Na rua Ananias de Carvalho, esquina com o mausoléu da menina Isildinha. Pisolar, telefone 3242-4700.
Tá combinado com o Savegnago? Mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas. Tá combinado com o Savegnago? Entre no site e saiba mais.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Nova! Nova Cultura FM, 90.1.
São 11 horas mais 33 minutos, nós continuamos com a prefeita Maria Helena, que está aqui conosco. Maria Helena, estão perguntando, inclusive, está tudo tranquilo nas escolas, né?
Graças a Deus, João, passamos...
Os pais estão agradecendo,
pais, viu? A gente tem
conversa... participando.
Graças a Deus, quero mais uma vez parabenizar a Escola Juventude pela iniciativa desse café da manhã com os pais, também a Escola Uraildes, passei de lá, tudo tranquilo, já passei pelo portão das outras escolas também. João, o fato da presença da guarda dentro da escola, não tem nem rodinha, nem nas esquinas das escolas, então, assim, ali no Dr. Raul também, as escolas estaduais, então a gente tem só que passar essa tranquilidade para os pais. Eu sou mãe, né? Sou professora. Então, eu entendo o desespero das mães, das professoras, quando sai uma notícia dessa de fake news na rede social, né? O que a gente mais ama no mundo? Os nossos filhos. Então, cuidado com tudo isso. Todas as informações que a gente tem recebido, a gente tem passado tudo para a Polícia Civil. Também a nossa secretaria, através do Pereira, tem feito um trabalho brilhante com a guarda, com a patrimonial, com o pessoal das câmeras. Então, está sendo maravilhoso, graças a Deus, esse trabalho que a gente realizou. Estava até comentando que a gente recebeu vários e vários telefonemas de pessoas elogiando o trabalho de Monte Alto, mesmo com toda a dificuldade que a gente tem, que é pertinente de todos os municípios, a gente ter colocado, sim, um guarda municipal dentro de cada uma das nossas unidades. Eu quero agradecer o Pereira, que muito prontamente, assim que a gente teve a nossa reunião no gabinete, ele realmente já organizou toda a equipe para esse trabalho. E passando pelas escolas, João, não houve um só diretor com os quais eu conversei que não elogiaram a presença e o trabalho também que eles têm feito com as crianças. Porque as crianças, né, eles chegam, eles perguntam. Então, está um ambiente muito agradável dentro da escola.
Graças a Deus, e vai continuar assim mesmo.
Isso.
Nós temos aí agora um novo sinalização de trânsito.
Isso, João.
Aquela área de espera para motos.
Isso, João. Eu era vereadora ainda e o Edevaldo, ali próximo da minha casa, ele tem uma oficina de motos. E um dia, conversando com ele, ele disse: olha, prefeita, seria muito interessante se fizesse em Monte Alto o que é feito em outras cidades. Então, a gente sempre ouvindo o munícipe, sempre ouvindo o cidadão, a gente, na época, fez a indicação e agora, estando na prefeitura, a gente tem aí esse trabalho realizado. Por quê, João? Monte Alto é uma cidade que tem muitas motos e nós temos que pensar na segurança tanto deles quanto também, né, das outras pessoas. Então, a gente já colocou... E eu queria contar uma coisa para vocês. Terminou de pintar ali na Antônio Forçati? Eu estava chegando até com a equipe que eu estava ali no Conexão para ver sobre a questão de curso de depilação, curso de informática, conversando com o pessoal. As motos... Não tinha nem a placa, João. As motos já pararam no local delas, os carros já pararam no local delas. Se você vê assim... Aí você vê como que o povo é realmente muito prestativo na cidade. Então, a gente fez isso com muito carinho, pensando em todas as pessoas que utilizam de motos, os nossos mototaxistas, né? Que é o ganha-pão, as pessoas que fazem realmente a sua entrega. Ficou realmente com muito carinho. Tem outros pontos da cidade... A gente precisa agora também que você, munícipe, ligue lá, dê assim, a orientação. Olha, eu acho que esse espaço é bacana, o Renato Lian vai lá, quero agradecer o Renato Lian. Então, dê a sua sugestão e a gente vai estar tá colocando.
Precisa respeitar, né?
Sim, João.
Tem sinalização.
Eu vou dizer uma
precisa
coisa.
Respeitar.
Mas assim, pelos locais que a gente tem passado, João, a gente tem visto que tem sim, o pessoal já tem aderido, até porque já conhece de outras cidades e na nossa cidade está funcionando muito bem. Ali na Antônio Forçati eu já vi que o pessoal está respeitando. Ali perto da Patrimonial também eu já vi o pessoal, inclusive eu vinha da casa da minha mãe, que eu fui à missa de Santo Expedito ontem, e depois da missa eu passei por ali e eu vi que o pessoal realmente ali também já estava respeitando. Então, quero deixar também um abraço muito especial a todos da comunidade de São Expedito, parabenizar pela missa de ontem, que foi o dia, né, do santo das causas urgentes, uma missa muito linda, realizada, e isso é pelo padre Paulo, a quem eu quero deixar um carinho muito especial, já o conheço desde a época que ele era de Abuticabal, era da paróquia da minha sogra. Então, assim, uma pessoa realmente com muito conhecimento, muito educativa a missa. Uma missa pedagógica, para dizer a verdade. Então, que realmente Santo Expedito possa estar aí à frente de todas as urgências e emergências das pessoas, intercedendo junto a Deus pelas causas do nosso município. E dizer, João, que não é só isso. A interligação também do Santa Rita com o Canaã era uma outra preocupação muito grande que a gente tinha. A faixa dupla ali, né? E eu acredito que entre hoje e mais tardar, depois do feriado, né? Que amanhã é feriado, né?
Amanhã é feriado.
Então, a gente já vai estar colocando o olho de gato ali também. Mas só de ter a faixa dupla, a gente já viu que o pessoal tem respeitado mais também a questão da sinalização. Então, a gente fica muito feliz com tudo isso. Um abraço muito especial. Só que eu fiquei triste com uma coisa, João. passando pelo Santa Rita ali no acesso, quanto lixo jogado. Quanto lixo jogado. Então, assim, pedir para as pessoas, por favor, para de jogar lixo ali, né? Nós temos um riacho que passa por ali, então está contaminando. Eu percebi, João, até porque eu fui olhar os resíduos, que eu era de algum lugar que tinha tido um churrasco, porque ali tinha cerveja, ali tinha papel de carvão, ali tinha muito reciclado de copo, de plástico. Então, a gente quer pedir mais uma vez à nossa população, por favor, pare realmente de jogar lixo nesses locais. Por favor, ajuda a gente. A gente está com um projeto. Hoje de manhã tivemos uma reunião muito grande na prefeitura, que nós sabemos da necessidade gritante da gente fazer recolhimento de galho na cidade.
Fala sobre isso.
João, é uma necessidade gritante do nosso município a coleta. Então, eu vou pedir para vocês 2 meses. Daqui 2 meses a gente vai voltar e aí eu não vou ter mais nenhuma reclamação de coleta de galho na minha cidade. Então, é o meu compromisso com vocês mais uma vez. E vocês sabem que o que eu falo, eu cumpro. Então, assim, já teve uma reunião. A Fábio do Meio Ambiente, Juliano, toda a equipe do Juliano, toda a equipe da Prefeitura pela manhã. Nós vamos fazer um grande mutirão na cidade para recolhimento de galhos. Por quê, João?
Mas todos?
Todos. Agora nós vamos recolher tudo. Por quê? Ah, mas deixou de educar a população? Não, por causa da dengue. Porque a gente tem passado, e quando a pessoa joga o galho, ela tem jogado outras coisas junto que tem gerado ali muito problema de dengue. Na nossa, assim, locais que a gente realmente tem visto. Então, você que está nos ouvindo, se tem a intenção de fazer a poda da sua árvore, aproveita agora, pode deixar na rua que nós vamos passar, nós temos um cronograma de trabalho, o Juliano vai vir aqui junto com o Fábio, passar para vocês esse cronograma, nós vamos fazer um mega recolhimento de galhos na cidade. Eu sei que alguns locais a gente precisa levar puxão de orelha, que tem alguns locais que a gente está precisando agir. Só que eu também quero dar alguns puxões de orelha, a questão também das pessoas jogarem lixo. Porque eu passei em alguns locais que a equipe do Paulo Silas, a equipe do Kleber, tinha passado e tinha feito recolhimento, João, e estava tudo jogado de novo. Então, a gente não tem braço para tudo. Então, a gente precisa também dessa participação.
Respeitar o cronograma.
Isso. Então, o João Moreira fala todos os dias. Você pode entrar no site da prefeitura que está lá. Então, assim, não estou me justificando. Eu estou aqui explicando para a população de que nós vamos fazer um mega trabalho de recolhimento de galhos e entulhos na nossa cidade. Eu ando pela cidade, todo mundo me vê para lá e para cá. Eu estou vendo com os meus olhos. Então, assim, hoje pela manhã tivemos uma reunião. Então, nós vamos ter uma mega ação. O que eu quero pedir para você, Monte Altense? 2 meses. Daqui 2 meses eu vou voltar e eu vou fazer igual eu pedi para vocês. Eu quero 2 meses para poder colocar a farmácia sem falta de medicamento. Conseguimos. Agora eu estou pedindo para vocês mais 2 meses para eu deixar minha cidade sem a questão de galho jogado. Então, daqui 2 meses eu vou voltar aqui, se Deus quiser, e parar de chover um pouquinho, que eu estou pedindo para São... Ontem eu tive que pedir para o Expedito, falar para o Pedro, falar, aguenta um pouco a água aí, porque não está dando, nós não estamos dando conta. Porque para a gente poder fazer realmente esse recolhimento na nossa cidade, que é algo que está gritante aos nossos olhos.
Você sabe que a população está naquela expectativa, prefeito, do novo concurso aí.
Isso.
Como que vai? Já foi encaminhado para a Câmara? Vai ter mudança por causa disso? O que, que foi?
Não, João. Nós fizemos todo o levantamento, nós estamos conversando com a empresa e nós vamos encaminhar sim para a Câmara Municipal. E tudo que for acontecer vai ser muito transparente. A gente vai usar todas as vias de imprensa que nós temos na cidade. E também a Câmara Municipal, os vereadores vão participar muito ativamente com a gente, porque um concurso público é algo para a vida das pessoas. Então, nós estamos terminando de chamar algumas listas que são possíveis, tá? A gente está chamando hoje, ainda tem algumas na minha mesa lá, que eu vi que eu tenho algumas contratações para chamar. Finalizando, eu vou vir aqui, vou falar o que é e para quando é, viu, gente? Certo. Mas teremos sim concurso em Monte Alto, é uma necessidade.
Você falou agora há pouco que alguns não passaram no teste psicológico.
Isso.
Guarda. Teria condições de chamar aqueles 4 que estão faltando na lista?
João, ontem nós tivemos uma reunião com o jurídico para ver essa questão da possibilidade no final da tarde. O que o doutor Júnior e o Pereira até eles conversaram e nos orientou? Venceu o prazo que foi no dia 20, na data de ontem. Então, essas quatro pessoas nós não temos a condição de chamar neste momento. Nós não vamos chamar, tá? Não vou mentir para ninguém. Nós não vamos chamar. Por quê? Porque a gente tinha total certeza que aquelas pessoas que foram, elas iriam passar todas. Infelizmente, algumas pessoas foram reprovadas nos outros testes, mas teremos novos concursos aí. O Pereira já está fazendo levantamento das necessidades do nosso município, não só na guarda civil municipal, mas também na patrimonial, em outras áreas da questão de segurança do nosso município.
Olha aqui, no Novo Bela Vista estão fazendo uma faxina total.
Que
tudo bem,
bom.
Tá bom. Isso é bom.
Oh, também tem um mutirão também que vai ser feito no Jardim das Oliveiras. Né?
Certo. E tem no São Miguel também.
São Miguel, vai, Jardim São Miguel. Das Oliveiras.
São Miguel, segunda-feira já.
Isso.
Dia 24.
Ô, João, que eu queria também falar para a população? As pessoas me ligam e falam assim: olha, é outro pedido que eu tenho a fazer. Marilena, eu não sei quem é o meu vizinho, mas o mato do meu vizinho está entrando na minha casa. Então, a gente tem mandado as pessoas, a fiscalização da prefeitura, para poder notificar. Mas a gente não precisa notificar as pessoas. Se você está ouvindo a Rádio Cultura e você tem um terreno na cidade, vai lá e corta o mato do seu terreno, porque você pode estar prejudicando, uma pessoa que precisa realmente aí, né, dessa limpeza.
Tá certo. Outra coisa que eu quero falar. Você esteve aí com os vereadores acompanhando as obras.
Isso.
Foi indo bem as obras do recapeamento?
João, essa semana, semana passada, nós fizemos algumas visitas. Eu quero agradecer aqui o vereador Baltazar, o vereador Mauro Cavalletti, né, que junto aos seus deputados Léo Oliveira e Baleia Rossi, eles trouxeram uma emenda para o nosso município. São 48 ruas, 18 ruas foram já contempladas. Então, o que eu tenho que dizer? Muito obrigada. E a gente dizer para as pessoas o seguinte: as ruas que ainda não foram contempladas, o engenheiro está fazendo vistoria, nós já fomos atrás de mais verba e a gente quer recapear a cidade inteira.
Certo. Prefeito, aqui tem um pedido. Não teria aí, para ver com muito carinho, um parquinho para as crianças lá no Vera Cruz?
João, ali no Vera Cruz, do lado da creche, pode entrar. Ali no Vera Cruz, do lado da creche, nós vamos fazer uma grande limpeza e nós vamos mexer ali também, viu, João? Ali nós precisaríamos de uma academia e de um parquinho. Não só lá, viu, João? Eu digo que os nossos espaços de lazer dos bairros, eles têm que ser olhados com muito carinho. Então, assim, vocês vão me ver pelos quatro cantos dessa cidade. Falo com o pessoal. Tem gente que fala assim: ah, mas você tá aqui de novo? Não, eu tô porque eu vim pra ver a necessidade e eu tô vindo pra ver se realmente as coisas já foram realizadas. Não só lá, no Parque das Flores, no Paulista 2, tem alguns outros bairros que eu estou com a demanda em cima da minha mesa para sair com o nosso engenheiro Daniel, para sair com o nosso engenheiro Celso Piccolo, a Renata Ramos, que trabalha também com essa parte de convênios. Quero agradecer o João também, que está lá na educação a todo vapor, trabalhando aí nas reformas das nossas escolas. João, eu quero fazer um mapa, eu até pedi isso para o Felipe, eu quero fazer um mapa e pontuar dentro desse mapa onde tem obra da prefeitura. Você vai ver que tem obra em todos os cantinhos da nossa amada cidade.
Tá vendo aqui, ó, estão fazendo a limpeza lá no Bela Vista, Novo Bela Vista.
Novo Bela Vista, olha o caminhãozão lá.
O caminhão sai sempre carregando os galhos e vão carregar todos os galhos,
sim. João, ontem também eu quero agradecer a equipe do Juliano, junto com a equipe do Fábio, também teve no distrito. Quero agradecer o Marcelo, que tem feito um trabalho muito dinâmico com a gente ali junto no nosso distrito, de limpeza também de alguns locais que ficaram um pouco esquecidos, eu vou usar essa palavra, mas dizer para vocês que, ó, quem é do distrito, eu tenho três prioridades com vocês que estão me ouvindo: a questão do pediatra para as nossas crianças, a questão da limpeza do nosso distrito e também a questão de um trabalho muito grande que já conversei com a Valéria e com o Caixa sobre a questão de dengue. Então, vocês podem aguardar que esses três assuntos aí a gente já vai estar agindo muito, muito, muito em breve junto com esse trabalho com vocês. Eu acredito que vai ter palestra e o fumacê começa por lá, viu, João?
Vai começar por lá, sim. Outra coisa, prefeita, você sabe que na hora de pico aqui, essa rotatória Bela Vista, fica... Por que que você demorando liberar aquelas duas ruas? Pedro Peñalver Molina e o João Paulo Cantor.
Ali é uma questão, é particular, João.
É particular,
João. Ali é particular, é da empresa, é a empresa que tem que fazer. Sem a obra...
Mas está demorando muito.
É, ali a gente já notificou a empresa, tá? Então é uma questão particular, eu não vou citar o nome, até por ética, né? É, mas a gente já fez a cobrança e a notificação. Ali realmente desafogaria muito, principalmente a questão do nosso SESI ali, né? Então, mas vou pedir para o Daniel vir aqui para dar uma satisfação melhor para a população.
Certo. Reforça aí, porque hoje começa a festa lá do nosso lar de São Vicente de Paulo.
Opa, eu vou, e você? Então, muito lindo, quero agradecer a todos do nosso lar. Nós, se Deus quiser, estaremos todos juntos aí, hoje já, começando a nossa festa. Espero que todos possam estar lá, participar, valorizar o trabalho que é realizado. Gente, os nossos velhinhos, eles ficam tão felizes quando a gente participa, todo mundo junto. Então, você que é de Monte Alto, você, marido, vai chegar em casa e dizer: olha, eu não quero janta hoje, não. Hoje nós vamos jantar lá no lar.
Vamos lá abraçar os nossos velhinhos.
Exatamente.
Você sabe disso aí também. Nós estamos recebendo aqui várias reivindicações para cortar árvore, essas coisas, tudo aqui. Deixa eu ver aqui.
João, nós vamos ter um trabalho muito grande, só passando um esclarecimento à nossa população. A questão é de recolhimento de galhos, e a gente tem um trabalho que nós vamos começar também a respeito de podas de árvores, que a gente vai estar fazendo uma fiscalização também.
Isso, aqui estão pedindo que precisa podar a árvore lá.
É, inclusive algumas são da própria prefeitura.
Certo, tem que fazer isso mesmo aqui.
Sim.
O cemitério já foi limpo?
Não, o cemitério tá bonitinho, já fui fazer a minha caminhada. Eu falo assim que não tem lugar... Gente, não tem lugar mais gostoso para você fazer uma caminhada. Você reza, né? Porque é o melhor lugar. Você reza, é um local de paz, de uma energia muito linda. E eu fui lá olhar. Realmente, esse final de semana tinha chovido demais. Na segunda-feira, no domingo, tinha muitas folhas caídas no chão. Mas já foi feita toda essa limpeza.
A rodoviária está ficando muito bonita. Parabéns, prefeita.
Obrigada. Aqui. Eu falo que a nossa rodoviária é nosso cartão postal, né? E a gente tem... É o que eu falei para você. Obrigada, viu, querido, por essa mensagem. É dizer o seguinte, que eu quero fazer um mapa da cidade, de colocar um pontinho onde tem algo acontecendo da nossa gestão. Quero colocar um pinguinho pink lá pro pessoal saber. Pinguinho pink tem obra da prefeita.
Certo. Monte Alto entrou no mapa do turismo?
Opa, nós somos MIT, João, e já entramos no mapa do turismo. Você viu o material, que lindo que foi o material realizado com a nossa cidade. Né? João, eu quero deixar um abraço muito especial ao Renan Petraço, porque além dele ser um querido enquanto pessoa, né, Nath? A Nath está aqui também, quero agradecer a presença de vocês. Além do Renan Petraço ser um querido enquanto pessoa, ele é muito competente enquanto profissional. E eu falo que nós vamos ter uma história de turismo na nossa cidade antes e depois de Renan Petraço.
Com certeza. Continua aqui conosco, prefeito.
Sim.
Que nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Estamos recebendo a Natalina Colatré. Natalina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita Maria Helena, nossa querida, Robinho.
E o Robson Minelli está conosco. Ouvintes. Bom dia, Robson.
Bom dia, João. Bom dia, prefeita. Bom dia, Natalina. Bom dia a todos que nos acompanham.
Nós teremos eleições para a escolha do novo Conselho Tutelar. É isso, Natalina?
Exatamente.
As inscrições começam dia 2.
Isso, né, Robinho? Robinho está com o cronograma então, aqui.
Do dia 2 ao dia 12 de maio.
Isso, exatamente. Então, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que têm interesse de desenvolver essa função de conselheiro tutelar no nosso município de Monte Alto, deve, né, baixar o edital, né, ler, verificar, ver qual a documentação. E a partir do dia 2 de maio até o dia 12 de maio, é o período para que entregue a sua inscrição lá na assistência social. Então, a pessoa preenche a documentação e protocola direto lá na assistência social, João.
Certo. Agora, quem pode participar?
Dentro dos requisitos, né? Então, primeiro, tem que ser morador da cidade, né? Tem que ser maior de idade, tem que ter a sua idoneidade moral e judicial. Então, são vários os requisitos, né? Dentre eles, é o ensino médio, pelo menos, né? De graduação, de formação, para que a pessoa possa participar do pleito. Por que a gente fala participar do pleito? Não é simplesmente se inscrever e vai ser candidato, né? Vai ter uma prova de aptidão, né? Então, já está, né, no cronograma. Então, aqueles que se inscreverem, atender os requisitos documentais, no dia 4 de junho, vai fazer uma prova de aptidão, onde vai se aferir, o conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre as leis vigentes no município e também sobre a língua portuguesa. Então, essa prova vai acontecer no dia 4 de junho, lá na EMEB Oraildes.
Certo.
E aí, então, aqueles que tiverem mais de 60% de acerto na prova são os que estarão aptos a concorrerem, aí, então, em votação aberta a todos os eleitores, e que vai acontecer no dia 1º de outubro.
Certo. Agora, são 5 vagas, né?
Isso, são 5 vagas
no nosso... 5 suplentes.
5 de titulares e 5 de suplentes.
Certo. É por nota?
Isso, é. Quando for fazer a prova de aferição, né, então ali, quem acertar acima de 60% vai estar apto, né? E aí, então, diante disso, depois vai ser decidido...
A classificação.
Isso, é. E aí, depois... Não, todos esses, João, vão todos para a votação.
Para a votação.
Ah, sim.
Isso, é.
E aí, a votação, todas as pessoas que estiverem em dia com a legislação eleitoral...
Não tem classificação, que eu tirei 10, eu tirei 8, nada.
Tirou 6...
Estou apto para ir para a eleição. Apto.
Exato.
Aí, eu tenho que fazer um trabalho eleitoral para obter votos. Perfeito. Os 5 mais votados é que assumem.
Isso, então os 5 mais votados são os titulares e os 5 do 6º ao 10º serão os 5 suplentes.
E quem pode votar?
Todos que estiverem em dia com a Justiça Eleitoral.
Até porque nós trabalhamos com a listagem que é fornecida pelo cartório eleitoral, né?
Certo.
Então todo eleitor.
Então assim, a data limite, João, é a dia 30 de agosto. Então todos que estiverem aptos até o final do mês de agosto.
Isso.
Vai poder votar no dia 1º de outubro.
Certo. Prefeita, qual a importância do município ter o Conselho Tutelar?
Eu ia dizer isso. Nesse momento que nós passamos de tamanha dificuldade de segurança no nosso país, né, por conta de fake news, e aqui eu quero dizer da nossa responsabilidade enquanto pais, de olhar a mochila do filho para ir para a escola, de ver o que esse filho está assistindo, de ver o jogo que esse filho participa, né? Então, realmente da nossa responsabilidade. E o Conselho Tutelar, eu vou falar do Conselho do nosso município, ele foi muito parceiro. Ele esteve com a gente em todos os momentos. Então, muitas vezes, é interpretado de forma errada. Olha, o Conselho Tutelar está aqui para poder a mãe não poder dar um tapa no filho. Gente, isso não existe. O Conselho Tutelar, ele está para defender o direito da criança e do adolescente. Não foram eles que criaram as leis. São as leis existentes. Eles só são pessoas que fazem se garantir esse direito. Então, e tudo é da forma como é passado. Eu, particularmente, fui diretora de escola e eu posso dizer para vocês que o Conselho Tutelar, ele foi um grandiosíssimo parceiro nosso na escola, principalmente em relação à evasão escolar. Porque ele fazia com que os pais cumprissem a sua responsabilidade de mandar esse filho para a escola. Eles nos ajudaram demais, orientando as famílias no sentido de qual é a nossa responsabilidade. E aqui eu quero parabenizar o trabalho do Robson, da Natalina e de todos, porque é muito sério você lidar com a questão de um concurso para um conselho tutelar. Eles já passaram por muitas coisas, por muitas dificuldades, e sempre venceram porque são pessoas extremamente idôneas, porque são pessoas realmente que estão fazendo isso por amor. O Robson e a Natalina, para fazer parte de todo esse trabalho, gente, eles não recebem um só centavo.
São voluntários?
Eles são voluntários.
Hoje é o dia do reconhecimento de voluntários.
Exatamente. Então, aqui em nome
parabéns,
do Robson e da Natalina, eu quero cumprimentar a todos os voluntários do nosso município. Outra coisa que eu quero dizer para você que está nos ouvindo. Pense bem em quem você vai votar para conselheiro tutelar. É como você votar num prefeito, é como você votar num vereador. É uma pessoa que vai ficar por um grande período lá e ela tem que ter condições pessoais, morais, sociais, emocionais, de lidar com todo tipo de situação.
Exatamente.
Porque quem vai lidar com criança e adolescente tem que ter uma estrutura emocional muito grande, porque não é fácil. Porque você vai lidar com aquela criança, aquele adolescente que está vivendo uma situação de risco, que está vivendo uma situação complicada, vulnerabilidade dentro do lar. É como se fosse um trabalho de um assistente social, que é o trabalho que é desenvolvido também pela nossa assistência social do município. Então, não é, eu vou me colocar lá à disposição, eu sou bom de português, sou bom de matemática, eu vou conseguir passar na prova, eu vou arrumar meia dúzia de amigo para votar em mim. depois que você estiver lá dentro, meu amigo, não é fácil. Converse com os que já estão. Entenda a responsabilidade que você está assumindo em estar diante de um conselho tutelar. É o seu contato também junto ao Ministério Público. Você é a voz dessas crianças, dessas famílias, junto ao Ministério Público. Você tem que ter muita responsabilidade no que você escreve, muita responsabilidade no que você fala, porque você é a voz daquele que precisa garantir o seu direito. Então, o que eu quero pedir também, nós vamos fazer uma campanha, a prefeitura vai estar junto, de conscientização em quem votar para conselheiro tutelar. Ah, mas paga bem. Mas é um trabalho árduo. Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem madrugada, porque as coisas acontecem todo o tempo. Então, pense muito bem para se cadastrar a essa vaga. Ela tem que ser realmente, além de tudo, uma missão no seu coração de fazer a garantia do direito da criança e do adolescente.
Os atuais conselheiros podem ir para a reeleição?
Podem sim, João. A lei, a legislação, né, desde a última alteração, qualquer pessoa que esteja apta, de acordo com, no caso, a prova de aferição, eles podem ser candidatos à reeleição. Não existe mais limitação de reeleição. Por quê? Porque ele tem que fazer a prova de aptidão e depois ser eleito nos votos de todos os eleitores aptos. Então, não tem limite de gestão para conselheiro tutelar. Não tem mais. Isso não é mais.
Informações só entrar no site.
Isso. Tem tanto no site do CMDCA Monte Alto.
Tudo junto.
cmdcamontealto.com.br. Ou no montealto.sp.gov.br, que é o site da Prefeitura Municipal, que também tem o edital. Né? Inclusive, ontem, né, saiu as atualizações das datas.
Isso.
Né? Por quê? Por questão de não ter risco no processo. Então, nós fizemos alguns ajustes de data, não mudou data de inscrição. Né? A única mudança que teve foi a data da prova e a data da publicação dos candidatos.
Isso.
Certo. As demais datas que são. Por quê? Na verdade, tudo nasce da data da votação, certo, né, João?
Mas as inscrições através do site?
As inscrições, a pessoa entra no site, imprime a ficha, assina essa ficha e entrega na assistência social.
No site do CMDCA, né, Robinho?
mdcamontealto.com.br.
Isso. Então ele faz no site do CMDCA.
Isso. E a inscrição ele entrega na assistência social.
Na assistência, juntamente com a documentação.
Claro, você baixa tudo e pega a documentação no site. E imprime e entrega. Não tem custo para
Não tem custo
a
inscrição, não paga nada?
Não tem custo para realizar as provas. Estando apto, não tem custo para concorrer na eleição, na votação, no dia 1º de outubro.
Certo, deixa eu ver aqui, ó. A maioria da população não sabe o nome dos conselheiros. Mas é cada conselheiro que vai ser os atuais. Se os atuais, a gente pode falar assim, a gente publica sempre para ele. Agora, os candidatos que vão ter que fazer o trabalho político para conseguir os eleitores, para poder votar.
Isso. Eu acho que a pessoa quer saber quem são para votar, seria isso?
Não
a dúvida?
Sabe os nomes dos conselheiros tutelares. Os atuais, será?
Não entendi atuais? A pergunta da.
É que assim, João, o que a gente faz? A gente também não fica divulgando os que estão eleitos, os que estão hoje em seus mandatos, quando da sua posse, lá foi feita a publicação, sim, a divulgação, sim, tanto em mídias físicas quanto eletrônicas. Então, é de domínio público, né? Quem são os conselheiros tutelares que estão ativos.
E você sabe que muitas vezes a gente não divulga o trabalho do conselho tutelar porque é sigiloso?
Por questão
muitas
de sigiloso.
Coisas são.
Trata-se de crianças.
Lógico, tem a LGPD.
Isso, eles fazem um trabalho maravilhoso.
Sim, com certeza.
Mas muitas vezes, ele esteve numa casa lá e foi lá, tirou a criança, e a gente não fala, é um sigilo. É. Aí a própria justiça, inclusive, que...
Preservação dos direitos, né?
Claro.
Então a gente tem que preservar os direitos. Além de ter a exposição, você ainda fazer a exposição pública deles, não é complicado, né?
Quem são os atuais conselheiros? Vai, Natalina.
Nós temos a Márcia, né?
A Márcia de Luca.
A Márcia de Luca. Nós temos o...
Murilo.
O Murilo.
Murilo Rodrigues.
Murilo Rodrigues, Tem a Aninha, eu não me recordo sobre o nome dela. Tem a Aninha. o Gilmar Leite
e vai tomar mais um.
E o José Ricardo
Reis. Ricardo. É. São os cinco
e
conselheiros.
E também tem o site aí do CMDC, do Conselho Tutelar, né?
Onde tem eles... o nome de todos.
Isso, tem o nome de todos, eles fazem as publicações.
Tem até o número do celular que fica de plantão.
De plantão, isso que
eu ia falar,
João. Exatamente.
Eu acho muito importante, e eu vou dizer para vocês, quando as pessoas, a gente recebe lá na ouvidoria também da prefeitura, muitas denúncias. Olha, do lado da minha casa tem um espancamento de criança, ou está acontecendo isso, aquilo, outro, e todas as vezes que a gente encaminhou para o Conselho Tutelar, a gente foi muito bem atendido.
E é importante, João, aqueles que estiverem nos ouvindo, né, que anotem aí, se quiserem, se puderem anotar, o celular do Conselho Tutelar, que fica no plantão, né, 24 horas, é o 99767-3266. 99767-3266.
Todos os finais de semana eu divulgo. Os telefones da polícia, da guarda, tudo, e do Conselho Tutelar. Aliás, é 24 horas. Um conselheiro fica. Ele fica escalado, ele fica com o celular.
Tem o plantão, né, João? Exatamente. Então tem uma escala de plantão, isso, que é onde os conselheiros têm que estar ali na retaguarda naquela data.
Saindo um pouquinho do assunto, eu tenho uma reivindicação para a prefeita.
Tá.
Você conhece o Vale Verde lá?
Sim, sim.
Ótimo lá. Ele será, quando serão atendidos pela rampa de acesso e também problemas de galhos. Lá eles vão recolher os galhos, sim.
Sim.
Houve atraso, a gente sabe que houve atraso, sim. Vieram retirar a demarcação de solo também.
Isso.
Pode ter,
João,
certeza.
Aqui também no centro
já
da cidade...
Já enviaram na ouvidoria, viu?
Isso. Aqui, João, eu até quero justificar aqui no centro da cidade como a gente está fazendo a demarcação. Então, mas está com muito carro parado. Não é, gente, que nós vamos fazer toda a demarcação de sinalização aqui no centro da cidade. E a gente sabe que, principalmente nesse horário, que é um grande horário de fluxo, pode ser que a gente tenha algum tipo de problema. Mas é igual na casa da gente. Não dá para fazer omelete se não quebrar ovo. Então, vai ter que ter um pouquinho de bagunça, vai ter que ter um pouquinho de sujeira. Senão, a gente não consegue fazer reforma, não consegue fazer construção, né? E a gente está à disposição para qualquer crítica. Liga para a gente, troca uma ideia com a gente. E outra coisa, João, que eu quero falar a respeito inclusive com a presença deles aqui, que é muito, muito importante, é a respeito dos fake news, né? Então, nós, enquanto prefeitura, a gente já fez algumas denúncias no Ministério Público, de algumas que aconteceram. E eu quero parabenizar o trabalho do conselho de vocês, que é muito atuante, gente. É um conselho que dá muito orgulho para a gente ser Monte Altense e tê-los nos representando.
Eu estou recebendo aqui do vereador Fabrício, que ele apresentou, está tramitando na Câmara, um projeto de lei, da autoria dele, sobre a conscientização de combate ao fake news.
Sim, muito
importante.
Excelente, excelente,
muito bom, viu,
excelente. Parabéns, Fabrício. Eu acho isso muito importante, porque a gente precisa realmente de projetos que venham de encontro à necessidade da nossa população.
Muito bom,
sim. É aquele tipo de coisa. Quando a gente fez a conscientização de não dê esmola no centro da cidade. Vocês lembram quando a gente assumiu, gente? Era uma festa ali, principalmente aqui na Nhonhô do Livramento, em frente à Dona Águeda, ali a loja Certeza. A gente trombava com o pessoal pedindo: passa de lá hoje, não tem mais ninguém. Mas por quê? O trabalho de conscientização que foi feito pela assistência.
E a população está colaborando.
E
hein?
A população é 10, né, João? População...
Você é 10.
Eu comentei isso no programa antes de vocês chegarem, que como é bom quando a gente percebe que a população está com a gente. Então, as ações que a gente tem realizado, a população tem estado com a gente, e com a população junto, a gente vence qualquer desafio.
Olha, você pensa, um dia você vai ficar idoso, viu, Robson?
Se Deus quiser.
Natalina, você vai ficar idosa também.
Também,
tá?
Um dia vamos.
Talvez se vão prestigiar a festa do lar de São Vicente de Paulo a partir de hoje, viu? Você vai trabalhar comigo lá como voluntário, não vai?
Com certeza.
Você vai cuidar da barraca lá.
Eu vou cuidar da barraca da pizza, junto com a nossa equipe da barraca,
gente,
da pizza.
Isso é muito bacana.
Olha, é diácono, é voluntário, é isso que a gente precisa.
É maravilhoso.
É um marido maravilhoso, pai maravilhoso, amigo maravilhoso. Eu falo que você quer pedir uma coisa pra alguém? Pede pra quem faz bastante coisa. Você pode ter certeza que é essa pessoa que vai te ajudar.
Um jeito, né?
É verdade,
isso eu aprendi,
Robson,
na minha vida, viu, João? Você quer pedir uma coisa pra alguém? Pede pra alguém que sempre faz bastante coisa, porque ela consegue arrumar tempo.
Exatamente. E você aí, não, e o lar, São Vicente? Ontem eu entrevistei um senhor que mora lá há 3 anos. Falei, maravilhoso, é minha nova casa lá. Mas a população é responsável por isso.
Com
que
certeza.
Colabora, Robson.
Com certeza, né, João? Eu estive lá ontem, né? Hoje de manhã, já montando a barraca, né? Que já está pré-montada, agora nós vamos fazer a massa daqui a pouco, né?
Eu sempre falo que é a barraca da fila, né?
É a barraca da fila. Se não tiver fila, não tem emoção, né?
É verdade, é gostoso ficar ali.
É a valorização, né, daquilo que é feito e tudo, né? E realmente, né? Então a gente convida, né? Até foi interessante, né, o que o Lar lançou aí, né? na festa, né, do lar, eu vou. Então vamos estar
eu
lá, venha participar
bonitinho.
Conosco.
Bacana, todo mundo
conosco.
Falando, eu vou.
Com certeza. E fica aí o convite, né? Vai lá nos visitar, lá na barraca da pizza, no churrasco, na batata assada.
A gente vamos podia jantar. Fazer uma campanha diferente, né, João? Todo mundo que for lá vai fazer um joinha e falar: eu vim.
Eu vou.
Quer dizer, vai chamando outras pessoas. É. Eu tenho
eu
certeza.
Fui. Você vai?
Eu fui.
Então nós vamos.
Certo? Vamos todos.
Certo. Deixa eu ver. Já mostrei o vídeo da prefeita aí. Mostra o vídeo mais uma vez da prefeita aí. A prefeita. Olha lá, a prefeita conversando
nossa
com o
visita.
Município, lá. A sua visita.
Ai, João, precisa emagrecer mesmo, viu? Misericórdia.
Nossa, ai, vamos na festa, então.
Vou comer uma pizzinha, depois eu penso nisso, viu?
Agora, deixa pra semana que vem isso.
Tô tá. brincando.
Olha lá.
Sou feliz, me amo do jeito que eu sou.
O trabalho em andamento.
Olha,
a gente
olha
brinca,
que bacana,
olha
gente.
Que trabalho maravilhoso lá.
Gente, são 48 ruas, mais de 3 milhões de investimento em recap. Isso é muito sério. É, quando a gente assumiu, João, eu sempre falo que a gente sabe do problema quando ele tá na porta da nossa casa. É uma buraqueira, então a gente tem visto tudo isso. E mais importante que isso, João, é a gente ver a qualidade do asfalto, viu, Robson? Porque o que que a gente vê? A gente sabe que, inclusive, tem ações aí correndo na justiça por conta de asfalto aqui da nossa cidade. Então, o que eu peço pros meus engenheiros, por isso que eu levo sempre vereador junto, cobro da minha equipe, por quê? Dinheiro público é um dinheiro muito sério. O meu, eu posso rasgar e jogar no lixo. O do povo tem que ser com muita responsabilidade. É suado pagar imposto, é suado demais. Então, a gente precisa ter asfalto de qualidade para que não dê a primeira chuva e vire a buraqueira de novo que a gente tem encontrado. Exatamente. Eu fico muito triste, você sabe disso, porque eu sei que você também trabalha com... Quando a gente passa na William Sestari e a gente vê o tanto de dinheiro que foi gasto e a gente vê aquela quiçaça de obra que a gente tem ali. Olha, eu fico revoltada, sabe por quê? Porque é dinheiro público. E não é só ali. Eu posso fazer uma lista de locais. Então... conscientização. A partir de agora, cada gestor que entrar na prefeitura vai fazer um bairro, tem que ter galeria de qualidade, tem que ter iluminação de qualidade, tem que ter asfalto de qualidade, tem que ter toda a infraestrutura para que quando as pessoas forem morar nesse local, daqui um ano, dois anos, não começa de novo toda a problemática. Porque o que dá trabalho para nós hoje, Robson, não é fazer o novo, é consertar o que está atrasado.
Bom, hoje começa a festa do Lar São Vicente. Eu vou.
Estaremos lá, eu vou.
Eu também vou.
Eu vou.
E você que tá em casa, vamos também?
Aqui,
vamos.
A Beth já mandou, eu vou.
Isso, Beth, Paniquela, estaremos
também.
Lá.
Certo. Amanhã eu espero você aqui.
Estarei aqui, João. Falei pra você que eu tava sentindo falta desse microfone, fiz uma cirurgia na boca, fiquei sem falar. Bom, a Nath sabe, pra mim é a maior tristeza. Mas deixar um abraço a todos de Monte Alto, muito obrigado. Vamos nos encontrar na festa. Hoje também.
Olha tem quem tá
esporte.
Falando.
Ah, que lindeza.
Ali estão falando. Ah lá, eu vou. Ai, são os idosos. Boa, não, você já está lá.
Está lá. Eu vou. Tem esporte hoje em Monte Alto também, né?
Isso mesmo. Nós temos dois jogos hoje. Uhum. Uma decisão para a equipe do Aparecida que precisa vencer Altinópolis.
Isso.
Primeiro jogo. E vai ser uma noite da solidariedade também.
Isso.
Que você pode levar um quilo de alimento, você não é obrigado. Mas leva um quilo de alimento, você vai trocar com o número. For sorteado, você vai ganhar uma camisa do Distrito de Aparecida.
Isso.
E uma camisa do nosso MAC.
Exatamente.
A partir das 20h15. Vejam vocês, você vai lá, assiste o futebol do salão.
E vem jantar.
E depois vai jantar no Lar São Vicente de Paulo.
Ó, já tem passeio pra família. Pega a sua família, vai pro esporte, vem jantar com a gente na festa e vai dormir feliz com a missão cumprida. Né? Tanto de estar com a sua família e realmente depois de participar do evento. E a todos do asilo, gente. A toda aquela diretoria, toda aquela equipe, aos funcionários, aos nossos queridos que moram lá no nosso lar. Gente, realmente Deus possa...
Vai ter casamento lá.
Vai ter casamento. Eu já fui convidada, viu, João? Vai ser uma festa maravilhosa, mas para a festa dar certo precisa da presença e participação de todos nós.
Nós voltamos já já.
Eu vou.
Também eu vou.
Tá combinado com o Savegnago? Mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas.
Costelinha, suína, pururuca ao quilo no Savegan só R$18,90. Filé de tilápia congelado, Seara, 600 gramas, R$29,90. Costela bovina minga ao quilo, R$19,80. No cartão Savegnago, R$18,90.
Tá combinado com o Savegnago? Entre no site e saiba mais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central. O Foto Central recebeu lindos presentes para o Dia das Mães. Lindas flores de seda, bolsas, relógios, máquinas fotográficas, secadores, micro-ondas, telefones sem fio. Uma infinidade de opções para presentear a sua mãe no Foto Central. E você paga em até 6 vezes. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura. Presente para sua mãe é com o Foto Central.
Foto Central.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 20 de abril de 2023. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 13, máxima de 25 graus.
Santos.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, de passagem ao mais afoito, ao fominha. Porque motorista com mentalidade estreita, com raciocínio reduzido.
Como é que é?
Com um cérebro do tamanho de uma sementinha de ervilha.
Vixe!
Necessita de estrada larga.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Falo sim. Aumente o volume do papagaio e preste atenção na história. Por volta das 10 horas e 40 minutos de ontem, Antônio Martins Reis, de 52 anos, mais conhecido por Toninho Mestre, proprietário de uma loja de materiais de construção no Parque Laranjeiras, em Matão, ele pedalava uma bela e linda bicicleta. O veículo de tração humana transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia pelo acostamento da referida rodovia no sentido Matão a Jaboticabal. Quando chegou no quilômetro 300, mais 900 metros, em frente ao antigo posto Matão, em Matão, micro-região aqui de Araraquara, a bicicleta foi atingida por um Fiat Fiorino na cor branca de Hortolândia, São Paulo, conduzido por uma mulher que não teve o nome divulgado, que saiu da pista, entrou no acostamento sem os devidos cuidados e atingiu a bicicleta.
Oh, barbaridade!
A bicicleta e a frente da Fiorino ficaram destruídas. Com a violência da pancada, pince numa paulada, uma cacetada, o rei do pedal voou, decolou, caiu naquele chão preto viário paulista, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente ou da imprudência de uma motorista brasileira. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Araraquara. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao Antônio Martins Reis, de 52 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, para que um olho não invejasse o outro, Deus colocou o nariz bem no meio.
Pá, 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 pá.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Foto Central. O Foto Central recebeu lindos presentes para o Dia das Mães. Lindas flores de seda, bolsas, relógios, máquinas fotográficas, secadores, micro-ondas, telefones sem fio. Uma infinidade de opções para presentear a sua mãe no Foto Central. E você paga em até 6 vezes. Aceita todos os cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura. Presente para sua mãe é com o Foto Central.
Foto Central.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 23 minutos e preste atenção que hoje nós teremos decisão do futsal. Duas partidas hoje lá no ginásio Babi Barione, primeiro jogo Aparecida e Altinópolis, só a vitória interessa para a Aparecida. Só a vitória. Ganhando, praticamente será classificado. E no segundo jogo, Monte Alto e Dumont, as duas equipes já estão classificadas. Então, aí a disputa para saber quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Você não é obrigado, mas leva um quilo de alimento, você vai trocar com números que vão ser sorteados camisas, tanto do MAC como também do Aparecida. E preço médio do carro zero quilômetro no Brasil disparou nos últimos anos.
Ter um carro zero quilômetro é o sonho de muito brasileiro, mas diante do atual cenário econômico, realizar esse desejo se tornou ainda mais difícil nos últimos anos. E não é só impressão, o carro encareceu. Os preços de um veículo zero quilômetro podem até assustar quem há algum tempo não pesquisa sobre o mercado automotivo. Levantamento realizado por uma consultoria especializada no assunto mostra que o preço médio dos carros novos no país subiu 90% em 5 anos. Falando em valores, na média, tirar um carro novo da concessionária hoje custa R$ 141.487,61. Em 2018, o preço médio do zero quilômetro era de pouco mais de R$ 74.300. Pandemia e crise mundial da falta de semicondutores, os chips essenciais para a produção dos veículos, são os principais responsáveis pela alta. Fato é que atualmente o carro novo mais barato do Brasil é vendido na casa dos R$ 70.000. Em entrevista recente à imprensa, representantes da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, afirmaram que estão sendo estudadas formas, junto com o governo federal, de reaquecer a indústria, estimulando a compra do carro novo. Uma das possibilidades em análise é a volta do carro popular, movido somente a etanol, que seria comercializado por algo entre R$ 45.000 e R$ 50.000. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Temos uma boa notícia também, sabe por quê? O setor de motos tem os melhores resultados em 9 anos.
Falsificação, contrabando e pirataria registram aumento de 17% no país. A estimativa é de um levantamento...
Não, essa daí é uma outra matéria. Por favor, coloca de motos aí que é um bom resultado. Coloca agora.
Produção de motocicletas alcança 397.100 unidades de janeiro a março. O melhor resultado para o período desde 2014. O crescimento é de 21,4% sobre o primeiro trimestre de 2022, de acordo com dados da Abraciclo, associação que representa fabricantes do Polo Industrial de Manaus. Somente em março foram montadas 152.450 motocicletas. Na comparação com fevereiro, o crescimento é de 25,3%. E de 11,8% sobre março do ano passado. A previsão da Abraciclo é que a produção continue acelerada nos próximos meses e que o setor feche o ano com 1.550.000 unidades produzidas. Se a estimativa for confirmada, a alta será de 9,7% sobre 2022. Em nota, o novo presidente da entidade, Marcos Antônio Bento, disse que depois de 3 anos, os fabricantes estão conseguindo operar normalmente, sem interrupções nas linhas de produção. Da Rádio 2, siga Aikmaier.
Vamos falar um pouco sobre o esporte, a derrota do Corinthians. Ah, Rogério Ceni também já deixou São Paulo, Dorival Júnior está chegando. Ah, vem aí o Humberto Ferretti.
Não deu para o Corinthians no primeiro jogo em casa na Libertadores 2023. Ontem, pela segunda rodada, o Timão recebeu o Argentinos Júniors em Itaquera e perdeu por 1-0. Placar que gerou protestos contra todo mundo, inclusive jogadores e diretoria, mas principalmente contra o técnico Fernando Lázaro, cuja situação, que já era ruim, ficou praticamente insustentável. O Corinthians viu o adversário ir para cima logo de cara, acertar a trave e marcar o gol ainda nos primeiros minutos. A partir daí, a equipe argentina recuou e o alvinegro, desorganizado, teve muita dificuldade para criar e furar a retranca rival. Já o Flamengo, que tinha perdido na estreia, se recuperou e bateu o Nublense no Maracanã por 2-0 na primeira partida sob o comando de Jorge Sampaoli. E o argentino mostrou que tem estrela. Mesmo com pouco tempo para treinar, ele mexeu no time. Por exemplo, adotou um esquema 3-5-2 com Marinho, atacante que trabalhou com ele no Santos, na ala direita, e Pedro na frente, ao lado de Gabigol. Deu certo. Marinho deu 2 assistências e Pedro marcou 2 gols. Depois, Sampaoli comemorou, mas disse que ainda há muito a ser feito.
Intentei ajudar ao time desde meu lugar, acomodando alguma peça, sabendo também das dificuldades do cambio de entrenador em mitad de processo, sem tempo de trabalho. Seguramente cada jogo será diferente, más complejo, y tenemos que intentar acelerar el proceso de crecimiento grupal para que el equipo tenga mayor consolidación.
Ainda na noite de ontem, um único brasileiro jogou pela Sul-Americana, o América, que perdeu fora para o Defensa e Justiça por 2-1. Já nesta quinta, 5 equipes do país entram em campo pelas 2 competições. Na Libertadores tem o Palmeiras, que perdeu na estreia e recebe o Cerro Porteño às 9 da noite no horário de Brasília. Enquanto pela Sul-Americana tem Santos e Audax Italiano às 7, mesmo horário de São Lourenço e Fortaleza. Às 9 se enfrentam Botafogo e César Valerro. E 11 da noite tem Universitário e Goiás.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.